no seu rádio o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família.
Preste atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva a vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Olá, você que nos ouve agora. Obrigado pela sua companhia.
Obrigada também a esta emissora que gentilmente transmite o programa Viva a Vida.
Esta música que você está ouvindo é o hino da Campanha da Fraternidade 2022.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lança, nesta quarta-feira de cinzas, a Campanha da Fraternidade 2022 com o tema Fraternidade e Educação e o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor.
É a terceira vez que a Igreja Católica no Brasil vai aprofundar o tema da educação em uma campanha da fraternidade. Desta vez, a reflexão será impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco.
Para a gente entender um pouco mais sobre a campanha da Fraternidade 2022, vamos conversar com a professora Roberta Guedes, gerente da Câmara de Educação Básica da ANEC, Associação Nacional de Educação Católica.
Professora Roberta, qual é o objetivo da campanha da Fraternidade 2022?
O objetivo central da campanha da fraternidade é promover um diálogo a partir da realidade educativa no Brasil, à luz da fé cristã e propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário.
E quais são os objetivos específicos da campanha da fraternidade 2022, professora Roberta?
Analisar o contexto da educação e os seus desafios potencializados pela pandemia. Verificar o impacto das políticas públicas na educação. Identificar os valores e as referências da palavra de Deus e da tradição cristã. Pensar o papel da família, da comunidade de fé, da sociedade no processo educativo. Incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam a dignidade humana, a cultura do encontro e o cuidado com a casa comum. Estimular a organização do serviço pastoral junto às escolas, universidades, centros comunitários e outros espaços educativos. E também promover uma educação comprometida com as novas formas de economia, de política e de progresso, verdadeiramente a serviço da vida.
O que significa olhar a educação de forma integral e inclusiva?
É entender que nós estamos falando de um ser humano por completo, que não é só razão, que não é só emoção, que não está sendo formado apenas para trabalhar. Fala da condição humana enquanto rumo e orientação para um projeto de vida.
Como a educação pode se tornar um meio de transformação pessoal e social?
A partir do momento em que ela tira este homem da ilusão do individualismo e o conduz para uma compreensão muito maior que é o da solidariedade. Uma educação parte do reconhecimento mútuo das realidades sociais, culturais e econômicas, que revela a importância de caminharmos para um pacto educativo global e de um currículo do nosso tempo. Um currículo que valoriza as aprendizagens, os contextos educativos, desde o contexto familiar ao contexto escolar e social, aos ambientes culturais, econômicos, sociais, educacionais e espirituais, levando à transformação da pessoa e da sociedade.
Como educar com as lições cotidianas da vida e também com as crises que nós passamos, como a crise da pandemia da Covid-19?
É preciso evocar profundamente a perspectiva humanista da educação. Por isso é que nós temos que acreditar numa educação em comunhão e para viver em comunhão. Conceber essa democracia como um estado de participação de todos. E é assim que nós vamos superar todas as mazelas da Covid-19.
Educar não é um ato isolado. Quais são as motivações e a importância da soma de esforços no ato de educar?
Educar não é um ato isolado mesmo. Não é um dever só do Estado, da família ou da sociedade. Ele precisa ser um ato de todos, de uma soma de toda a comunidade civil, das forças do poder do Estado, órgãos públicos, privados, do terceiro setor, esforços de pessoas que acreditam nesse ato de educar. Por isso, a principal motivação é o esforço de estarmos juntos para oferecer uma educação de qualidade social, uma educação que empodera, que valoriza os professores e os gestores que estão no ato na missão de educar.
A educação será ineficaz e seus esforços estéreis se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à solidariedade e à relação com a natureza, disse o Papa Francisco. Professora, poderia comentar um pouco essa afirmação?
É preciso que todos nós estejamos dispostos a ouvir e a interpretar os mais pobres, aqueles que estão nas classes mais populares. É preciso resgatar a educação popular. E mais, é preciso promover uma escutativa profunda das necessidades educacionais. É preciso estar aberto à sensibilidade, à realidade das pessoas. É por isso também que, mais do que nunca, a gente precisa falar do diálogo multicultural.
O contexto da pandemia impôs grandes desafios para a educação. Como a Campanha da Fraternidade pretende ajudar nisso?
A Campanha da Fraternidade pretende ajudar, trazendo espaços de discussão, de escuta e discernimento, para que sejam promovidas ações de políticas públicas e também de construção de consciência sobre o verdadeiro papel da escola, o verdadeiro papel da educação nestas instituições de ensino superior e de que forma nós podemos superar esses desafios com ações práticas. Uma educação que conquista o saber, que valoriza a ciência, que valoriza todas as questões axiológicas do nosso pensamento em prol de uma sociedade mais justa e mais igualitária.
Qual é a tarefa da família na educação dos filhos?
É a família e a escola que vão construir essa formação integral do ser humano. É lá na família que a gente começa a ter as nossas primeiras vivências. E essa família precisa ser muito forte e alicerçar uma discussão com seus filhos que alcance as questões dos problemas sociais, ambientais, culturais, econômicos, educacionais e espirituais. É preciso, mais do que nunca, que família e escola estejam juntas no contexto de construção de ambientes que formam para uma educação integral.
Participa também do nosso programa o padre Patrick Samuel Batista, secretário executivo de campanhas da CNBB. Padre Patrick, como a educação pode ser um caminho de evangelização?
Aproveitando o lema da campanha da fraternidade, fala com sabedoria e ensina com amor, a campanha da fraternidade pode ser um oásis de reflexão para todos nós, para que possamos compreender ainda mais a beleza do que é ser igreja a serviço da vida. Lembrando que educar é um ato de amor e de esperança no ser humano. Portanto, é preciso acompanhar, promover, integrar e cuidar da educação como caminho para evangelizar.
Vamos ouvir agora a oração da Campanha da Fraternidade 2022.
Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva.
Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano.
Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária.
Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor.
Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz.
Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém.
Chegou o momento de ouvir a mensagem da irmã Veneranda da Silva Alencar, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
Irmã Veneranda, qual é a sua mensagem para a Campanha da Fraternidade 2022?
A Campanha da Fraternidade desse ano é um convite para olharmos mais de perto o mundo da educação em nosso país. Como está a educação em seus diversos níveis em nossas comunidades? Nossas crianças têm garantido o direito de receber uma educação de qualidade, inclusiva e acessível a todos? Vamos juntos pensar sobre esse importante tema. Mudar as coisas para melhor é um compromisso que também precisa de nossa contribuição.
Pra gente aprender a cantar e escrever, pra gente pensar e dizer sim e não, pra gente inventar o futuro, todos precisamos da educação.
E agora chegou um momento muito especial no nosso programa. Vamos conversar com Dom Hernaldo Pinto Farias, bispo da Diocese de Bonfim, Bahia. Jesus é considerado o divino mestre. Dom Hernaldo, como Jesus educava?
Jesus educava com o seu exemplo de vida, com suas atitudes. Esta era a forma primordial de Jesus educar. Até os fariseus, os seus opositores, enfim, eles falavam, ele fala com autoridade. Ele falava com autoridade porque sua vida era uma vida que falava e expressava a vontade de Deus. Depois, Jesus também tinha um outro método, que era o método das parábolas. Ele tratava de assuntos da vida e assuntos da fé, usando a linguagem do povo, a linguagem simbólica do povo, das coisas da natureza, do dia a dia, das relações humanas, das relações com Deus, para ensinar. E deixava aqui o seu interlocutor, aquele que estava escutando, ele pudesse tirar as suas conclusões. Era uma forma muito própria daquela época e Jesus se utiliza dessa maneira. Mas Jesus também educava de uma maneira, também podemos dizer, muito própria dele. Ele educava acolhendo. A campanha da fraternidade tem, ou melhor, as últimas campanhas, têm insistido conosco neste campo de buscarmos acolher, acolher o outro como forma educativa.
Cuidar de uma criança é a mais linda oração. O futuro do mundo é em nossas mãos. Pastoral da Criança, Pastoral da Criança.
Hoje o nosso programa fica por aqui. Agradecemos aos nossos ouvintes e a todos os que participaram do Viva a Vida.
Informe-se sobre a Campanha da Fraternidade e colabore você também para uma educação integral e mais inclusiva.
Para mais informações, visite o nosso site www.pastoraldacriança.org.br.
Baixe o nosso aplicativo e curta também a página da Pastoral da Criança no Facebook.
Tchau, gente! Até o próximo Viva a Vida!
Até lá, pessoal!
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.